Muito bem, vamos voltar então para 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler estes versículos mais uma vez. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, no laço do diabo. Faltam duas qualificações positivas. Ainda no versículo 2, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, temperante, sóbrio, modesto e agora hospitaleiro. A Bíblia Viva diz: deve ter prazer em receber hóspedes em casa. A etimologia desta palavra é interessante. É um que ama o estrangeiro, não? E os irmãos brasileiros realmente são muito hospitaleiros. Eu posso dizer isto de própria experiência, porque vocês realmente têm demonstrado amor para com o estrangeiro. A maneira como temos sido acolhidos aqui no Brasil tem sido realmente impressionante. Mas oferecer, eu quis dizer uma coisa para os irmãos aqui. Alguém estava a dizer comigo, não sei se foi hoje ou ontem, que essas qualificações dos anciãos, quer dizer então que os outros membros da igreja são isentos, né? Por exemplo, os outros membros da igreja não precisam ser hospitaleiros. Não é nada disso. Quer dizer que os outros membros da igreja podem ter mais que uma esposa? Não é isto, né? O que o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito, está dizendo aqui, ele está a falar dos anciãos, está a mostrar as exigências de Deus. Por exemplo, a hospitalidade é uma exigência também para os outros membros da igreja. Vamos ler em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, no primeiro versículo diz: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Os irmãos se lembram de uma ocasião quando isto realmente aconteceu? Abraão, exatamente, né? Estava sentado à porta da tenda quando apareceram três homens, e nós sabemos que um era o Senhor e os outros dois anjos, né? Da parte enviados da parte de Deus. 1 Pedro capítulo 4, em versículo 7, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos. Ele está a falar a todos os crentes. E sóbrios. Lá está esta ideia, não só para os anciãos, mas especialmente para os anciãos. A bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros e sem murmuração. Certa vez eu fui convidado para passar o domingo numa certa igreja que ficará anônima, não foi aqui nesse estado, então os irmãos não precisam, né, matutar na cabeça pensando: será que foi, né, aí o Goiabeiro? Não foi aqui nesse estado. Mas eu saí de casa bem cedo na manhã e viajei muitos quilômetros, quase 200 quilômetros. E cheguei a tempo para a ceia do Senhor, a escola dominical, a reunião para o ministério. E eu nem tinha tempo para tomar o café, não. como diz o português, o pequeno almoço, né? Eu não tive tempo para isso. Então, olha, gente, quando chegou quase uma hora, eu estava com uma fome, né? Fome de lobo. E eu vi os irmãos, bem à porta da casa de oração, eu vi que elas estavam em reunião a conversar, e de vez em quando um olhava para mim e o outro olhava para mim, e eu percebi que eu era o foco de atenção. E por fim um irmão veio sem jeito, um senhor de idade, e disse: olha, o irmão que convidou, o senhor não está presente. E ele não indicou outra pessoa para oferecer hospitalidade, né? Eu falei para ele: olha, não se preocupe, irmão. A casa de oração vai ficar aberta, tem restaurante aqui, eu me viro aqui. Não, mas o irmão vai almoçar em casa. A esposa dele não estava na reunião de manhã. E quando nós chegamos à porta, ele tocou a campainha e a mulher saiu, ela olhou para ele, olhou para mim, e ela falou assim: o que há com você? Você sabe que eu não estou em condições para oferecer hospitalidade, né? Você sabe que o filho vai viajar hoje, e lá foi ele, né? Ele passou por ela, me levou à sala, e eu estava lá sozinho na sala, mas escutando o barulho que vinha lá da cozinha, né? Olha, irmãos, eu me senti deste tamanho. Depois o irmão veio tudo acanhado, né? Depois de levar uma surra, né? E ele falou: olha, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos sair para almoçar. Olha, sabe, eu perdi o apetite, né? Certo? Pedro está dizendo: se você oferecer hospitalidade, faz tudo sem murmuração, faça isto com alegria, né? Então, o que Paulo está a dizer aqui é que o ancião deve manter uma casa aberta para recepcionar o povo de Deus, especialmente naqueles dias. Porque devemos lembrar, irmãos, que muitos crentes tiveram que fugir da perseguição e foram obrigados a mudar de cidade, até de região, né? Até do país. E então era imprescindível que a casa do ancião estivesse aberta para recepcionar tais viajantes. Meu avô materno era ancião da igreja, e olha, vieram da Escócia, de toda a parte de Escócia, para pegar conselhos com o meu avô. Era um grande pregador, mas o forte do meu avô era a sua sabedoria, o seu bom senso. E irmãos de toda a Escócia vieram para conversar com ele, às vezes sobre problemas na igreja e pedir conselhos, né? E o avô tinha 13 filhos, né? Então pode imaginar a casa, a tarefa da minha avó, com 13 filhos, né? E então a mãe conta que muitas vezes, quando viam os carros a parar em frente da casa, levantaram e falaram: ai, não, isso de novo, né? Mais gente aqui em casa, né? Mas o meu avô sempre mantinha uma casa aberta, e a minha avó não tinha muitos recursos financeiros deste mundo. Eram pessoas humildes, né? E sustentar 13 filhos não era brincadeira, mas ela sempre tinha uma mesa preparada para recepcionar o povo de Deus, né? Mais uma coisa para passarmos para frente. Ele diz no versículo 3: não dado ao vinho, não violento. Essas são qualidades e qualificações negativas, mas aqui no meio temos mais uma qualificação positiva. Ele diz: porém, cordato, ou como a Nova Versão Internacional e a Bíblia Viva diz, amável. Esse é o significado. E mais uma vez o apóstolo emprega uma palavra que tem uma gama de sinônimos, tais como tolerante, clemente, que não se impõe, indulgente, tratável. É traduzido em Filipenses 4 e 5 como moderado, brando, benigno, afável, gentil. Nós precisamos de todas essas palavras para dar a ideia do sentido, do significado desta palavra.
Quando nós pensamos, irmãos, eu posso olhar para trás e eu estou a lembrar de alguns anciãos que eram grosseiros, intratáveis, intolerantes, rabugentos, que ferviam em pouca água, que ofendiam o rebanho, que reagiam quando criticados, que tinha disposição ou não tinha disposição para dialogar, e nem mudaram, mesmo sabendo que estavam errados. Não admitiram culpa. Diz Paulo, o ancião, ou os anciãos da igreja local, não podem ser assim. Devem ser cordatos, amáveis, indulgentes, tratáveis, moderados, brandos, benignos. Essas são as qualidades positivas que Deus exige dos anciãos da igreja local. Agora, as qualidades negativas, versículo 3, não dado ao vinho. A Nova Versão Internacional diz, não deve ser apegado ao vinho. A Bíblia Viva diz, não deve ter o vício da bebida. Uma tradução literal desta frase seria, um que demora junto ao vinho. O que é que o Senhor quer dizer aqui? É que o ancião não deve ser beberrão. Nenhum crente deve ser beberrão, não? Será que a Bíblia proíbe o crente beber o vinho? Proíbe ou não? Eu gostaria de ouvir as suas respostas, não? Proíbe ou não? Eu, olha, com 60 anos de idade, gente, eu estou ficando surdo, não? Proíbe ou não?
Não.
Não. Oh, melhorou, não? A frase que Paulo usa aqui, gente, realmente é uma pessoa que vive com a garrafa na mão. É isto a ideia. É alguém dado ao excesso. E o abuso, o vinho não, mas o abuso de vinho é condenado na palavra de Deus. Sabe, uma das leis para traduzir, para entender a palavra de Deus, é o que chama a lei da primeira menção. Vocês devem observar isso. Por exemplo, adoração, quando é a primeira vez que é usado na Bíblia? Amor, quando é a primeira vez que foi usado na Bíblia? Isso é muito instrutivo. Qual foi a primeira vez quando o vinho foi mencionado na Bíblia? Na época de Noé, Gênesis capítulo 9. Eu não quero entrar em pormenores aqui hoje à noite, mas eu tenho convicções quanto àquela história. Mas Noé bebeu e não foi condenado por beber vinho, mas foi condenado por ficar embriagado e por aquilo que aconteceu. Tá? Será que o filho de Noé foi condenado só porque viu a nudez do seu pai ou não? É necessário, gente, que nós estudemos aquele trecho, porque para mim há mais alguma coisa aí, né? E eu não vou expor o que eu penso no meu coração. Eu gostaria que os irmãos olhassem isso. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que aquela ocasião, quando Noé ficou embriagado, teve consequências drásticas, teve consequências desastrosas. E então, irmãos, eu aconselho a vocês a lerem o livro de Provérbios. O homem que fez a cerimônia do nosso casamento, né? Já está com o Senhor. Era um evangelista lá na Escócia. Mas ele, no dia do nosso casamento, após o casamento, quando ele foi falar para nós e para os convidados, ele disse, eu gostaria de aconselhar Walter e Elizabeth a fazer uma coisa. É ler o livro de Provérbios todos os meses. Porque o livro de Provérbios tem quantos capítulos? 31. Então tem um capítulo para cada dia, né? Eu não posso dizer que eu segui o conselho dele. Eu leio a Bíblia todos os dias. Nós temos a nossa vida devocional. Mas eu não tenho, eu não acatei o conselho desse irmão. Mas é importante nós lermos o livro de Provérbios. Porque Salomão, neste livro, ele tem muito a dizer quanto o perigo do vinho. Muito, muitos capítulos ele dedica a este assunto, como dedica a família, o relacionamento entre esposo e esposa, como criar os filhos, a disciplina do lar. É um livro muito importante. E Salomão, naquele livro, trata, irmãos, somos alertados por aquele homem quanto aos perigos da bebida alcoólica. Então ele diz aqui, não dado ao vinho, não deve ser beberrão. Versículo 3, mais uma vez, e mais uma qualificação negativa. Não violento. A Bíblia Viva diz, nem deve ser valentão. O ancião não deve ser uma pessoa violenta, abrutalhada, agressiva, colérica, tirânica. Não deve ser violento. O vocábulo que Paulo usa aqui tem uma ligação com o verbo, eu não sei se a pronúncia está certa, porque eu não conheço a língua grega, mas tem todo a ver com o verbo plesso, que tem a ver com a ideia de bater, de espancar. Então, entendemos que a palavra aqui, irmãos, não apenas significa o uso da força física, mas inclui o uso de palavras ríspidas. Alguns anciãos nunca levantaram o punho, a mão, para espancar os membros, mas muitos levantaram a voz para usar palavras agressivas. São injuriadores, difamadores, aqueles que insultam o rebanho de Deus. Eu morei numa região aqui no Brasil durante longos anos. E olha, irmãos, eu tenho visto queridos irmãos e irmãs saindo da casa de oração em prantos por causa da maneira dos anciãos ou de um líder espiritual falar à igreja. Isso não pode ser. Paulo diz aqui, não deve ser dado ao vinho e não deve ser violento. No mesmo versículo ele diz, inimigo de contendas. É feito, está apresentado de uma forma positiva, mas realmente é uma qualificação negativa. Ele está a dizer que não gosta de contendas. Num estudo bíblico na Escócia, que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, um irmão em Cristo perguntou, o crente pode lutar ou não? Porque houve uma grande polêmica naqueles dias se o crente deveria servir ao exército ou não, né? Pegar armas e matar pessoas, mesmo os alemães, os italianos, né? Os japoneses. Havia grande polêmica entre as igrejas sobre este assunto. Então, esse irmão diz, o crente pode lutar ou não? Né? Ele estava querendo se o crente deveria servir ao exército. Mas tinha um irmão lá da igreja, um ancião, ele tinha um grande senso de humor. E ele olhou bem nos olhos daquele homem e disse, irmão, você está nesta igreja há mais de 20 anos e não sabe fazer outra coisa, a não ser lutar e brigar, né? Os presbíteros, irmãos, não devem ser do tipo que vivem com os punhos fechados e levantados, que gostam de brigar com todos. O que Deus exige é que o ancião não deve ser conflituoso, não deve ser contencioso, irascível, brigão, que tem disposição constante de entrar em choque frontal com os irmãos em Cristo, alguém que está sempre na contramão. Deve ser uma pessoa inimiga de contendas. Há um site na internet, eu nunca surfei, nunca entrei nisso, mas há um debate. Gente, o que me dizem, as conversas entre esses irmãos, as acusações, os insultos que passam entre irmãos, é incrível. Pessoas do mundo não agem assim. Então, tal pessoa, irmão, não pode ser ancião da igreja, porque deve ser inimigo de contendas. E outra coisa, aqui no versículo 3, diz o seguinte, não dado ao vinho, não violento, inimigo de contendas, e a última coisa, não avarento. O que quer dizer avarento?
Miserável.
Não, 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 é, totalmente. A pessoa avarento pode ser miserável, né? Pode ser pão duro também, né? É, mas não, não é isto. Avarento, o que quer dizer avarento?
Desculpe, irmão, fala mais alto.
Sim, exatamente. A Bíblia Viva diz: não deve ter amor ao dinheiro. A Nova Versão Internacional diz: não apegado ao dinheiro. Veja bem mais uma vez, Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque eu tenho dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Vocês se lembram que em 1 Coríntios capítulo 6, ou 5, desculpe, aquele caso de imoralidade que existia na igreja em Corinto, o apóstolo Paulo trata desse caso e disse: vocês não sabem, vocês estão a permitir este caso, este irmão ficar em comunhão da igreja, vocês não sabem que um pouquinho de fermento faz levedar a massa toda? Então ele disse: olha, eu já examinei o caso, eu já tomei uma decisão, mas é a responsabilidade da igreja disciplinar aquele irmão réu. Ele diz o seguinte: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores e idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, é um professo, né? Dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Por quê? Porque no próximo capítulo ele diz o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitos, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Qualquer irmão pode cair, qualquer irmão pode cometer um pecado, mas João na sua epístola diz que o irmão ou a irmã que vive todos os dias praticando a mesma coisa, que não abandona o pecado, esse tal não é de Deus. É a palavra de Deus que afirma assim. Então, irmãos, ele deixa esses trechos, deixam bem claro que o crente não deve ser um avarento, porque a avareza é um pecado. O amor ao dinheiro, irmãos, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. O que é que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6? É a raiz de alguns males, né? De todos os males, né? Olha o perigo das riquezas, olha o perigo da avareza, né? Eu não conheço muitos anciãos que são apegados ao vinho, mas eu conheço vários que são apegados ao dinheiro. Isso é avareza, irmãos. E o Senhor não está a dizer que o ancião não pode possuir bens, que não pode ter recursos financeiros, que não pode ser rico, que não pode ter uma vida abastada. Ele não está a dizer nada disso. Graças a Deus por irmãos que têm recursos financeiros e que usam isto na obra do Senhor para avançar a causa de Cristo. O que Paulo está a condenar aqui é a avareza, irmãos. É o amor ao dinheiro. Isso não deve ter lugar na vida do presbítero. E que não pode, irmãos, existir na vida do presbítero. Ele não pode ficar agarrado ao dinheiro. E como disse mais tarde nesta epístola, Paulo mostra o perigo, não apenas da bebida alcoólica, mas mostra, irmãos, o perigo deste amor ao dinheiro. O maior amor na vida do bispo, irmãos, não deve ser o amor ao dinheiro, mas sim o seu amor para com o Senhor Jesus. Deve ser o seu amor para com o povo do Senhor. No livro de Provérbios, estou a fazer muita referência ao livro dos Provérbios hoje à noite, né? Mas vale a pena ler aquele livro. Mas a Bíblia fala das filhas da sanguessuga. O que é que as filhas da sanguessuga, não? O que é que dizem? Dá, dá. Sempre quer chupar mais sangue. Dá, 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 dá. Essa é a atitude do avarento. Nunca está contente com aquilo que o Senhor já lhe deu. Ele sempre quer mais e mais e mais. É o amor ao dinheiro, apegado ao dinheiro. E é isto que Paulo condena aqui. Agora veja bem as qualidades domésticas aqui. Voltando para o versículo 2. Esta é uma frase que tem gerado muito polêmica, não é? Até o irmão Leazir estava falando sobre isso no intervalo. Eu queria que ele viesse aqui para expor, né, este, e dar a interpretação correta, né, certo? Dessa frase. Esposo de uma só mulher. O que é que isto quer dizer? Bem, há três pontos de vista. Em primeiro lugar, alguns acham que é necessário que o ancião seja casado, que isso é uma condição, né? O irmão solteiro não pode ser ancião da igreja. Será que é isso que Paulo quer dizer? Esposo de uma só mulher? Irmãos, em nenhum lugar do Novo Testamento o casamento é proibido, a não ser o jugo desigual. Isso é proibido. Porém, o Novo Testamento ensina que se a pessoa não casar, faz bem. Por que é que faz bem? Exatamente. Ele não tem responsabilidades para com a esposa, para com os seus filhos, né? A gente, às vezes, quando pensa no casamento, fica bobo, né? Eu era um destes, né? Porque eu tinha a impressão, né? O papai era exigente, eu tinha muitas responsabilidades em casa. Eu pensei, poxa vida, quando eu casar, né? Ih, que vida boa, né? Poxa vida, mas como eu mudei de opinião e rapidinho, né? Certo? Né? Até papai admitiu, quando ele ficou aposentado, né? Quando ele deixou a mina de carvão, ele falou assim: olha, sabe de uma coisa, a tua mãe, eu não sabia que durante todos esses anos estava faltando, né, um empregado aqui nessa casa, né? Porque quando ele chegou a alcançar a aposentadoria, a mamãe estava sempre dizendo: ô, Roberto, sabe de uma coisa, você poderia fazer isso para mim e fazer outra coisa para mim, né? Certo? Ele pensou: o que a tua mãe fez durante esses anos todos, né? Certamente, durante esses anos todos, eu não sabia, mas estava a faltar um empregado aqui nessa casa, né? Mas quando eu me casei, né, tinha os deveres de casa da mesma coisa, né? Engraxar o sapato, lavar o carro, né? Aí tinha o jardim, né? Porque a gente tinha casa própria e assim por diante. Quando chegou os filhos, nem pensar, né? Aí as responsabilidades dobraram, certo? Né? E agora que a gente está ficando, né, velhinho, né, a gente tem que dar uma mão também, né, em certas áreas. Não é que eu estou a reclamar, né? A única coisa que eu reclamo é que a mesada não muda nada, gente, né? O que eu ganhei há uns 30 anos atrás é a mesma coisa, né, hoje, né? Mas o Novo Testamento ensina que se a pessoa não casar, faz bem, porque terá mais tempo e liberdade para servir ao Senhor. Mas Deus não iria condenar um irmão espiritual maduro, experimentado, por não casar. Eu creio que não iria privar tal pessoa de exercer esse ministério tão precioso. Se ele preencher todas essas qualificações, será que Deus ia privar ele de exercer a obra, o ministério de presbítero? Certamente que não. A segunda ideia, e não vamos demorar aqui, irmãos, mas muitas pessoas, eu conhecia um querido irmão em Cristo, ele era membro de uma igreja local, numa cidade próxima a nossa, e ele, cada vez que ele tratava desse trecho, ele ensinava que o ancião é viúvo, não pode casar pela segunda vez. Casando, não podia exercer mais o seu ministério como um ancião. Agora, irmãos, o ensino do Novo Testamento é claro, pois estabelece que o viúvo, o crente, pode casar pela segunda vez, contanto que seja no Senhor. Romanos 7, 23. E além disso, Paulo, nesta mesma carta, ele condenou os ensinadores falsos por proibirem o casamento. E o escritor da epístola aos Hebreus, vamos voltar para aquele capítulo, é um capítulo muito importante de Hebreus, capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Já temos lido o primeiro e o quarto versículo. Agora veja bem, ou o quinto versículo, veja bem o versículo 4. O que é que ele diz? Se eu errar na minha leitura, vocês vão chamar a minha atenção. Digno de honra seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Bom, vocês não estavam a prestar atenção, né? O Cosme pegou, né? Digno de honra entre todos. Então, certamente isto inclui o viúvo crente, o viúvo que é ancião, né? Porque ele está a falar do matrimônio, seja digno de honra entre todos. Isto inclui, irmãos, aqueles que são anciãos. O terceiro argumento, irmãos. O ancião não pode ter mais que uma esposa ao mesmo tempo, nem pode ser um desquitado, nem pode ser um divorciado. Eu creio que isto seja a explicação deste versículo, que seja, diz aqui, esposo de uma só mulher. Versículo 4, mais uma qualidade doméstica, e que governe bem a sua própria casa. Note bem, própria casa. Há muitos anciãos que sabem governar a casa dos outros, mas não sabem governar a sua própria casa. Que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina e com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Né? Diz a nova versão internacional, deve governar bem a própria família. A ideia aqui nesta palavra governar é presidir, é exercer liderança. Eu conheço, irmãos, alguns anciãos que são tiranos, déspotas no lar, regem com punho de ferro, não têm diálogo com a esposa, com a família, tratam as esposas como trapos, como ferramentas, como empregados, e os filhos como lixo. Não, diz o apóstolo, o ancião deve ser o exemplo no lar, deve liderar pelo exemplo, deve distinguir-se pela prática do bem, deve mostrar o caminho certo para os outros componentes da família. E se ele não sabe fazer isto no lar, como é que há de fazer na igreja local? É impossível, irmãos. Se uma pessoa não sabe governar a sua própria lar, dirigir a sua própria família, terá condições, irmãos, de dirigir a família de Deus? Terá condições de dirigir o rebanho do Senhor? Criando os filhos sob disciplina, mas não apenas com disciplina. Muitos irmãos citam esse versículo e colocam um ponto final aí. Não é apenas criando os filhos sob disciplina, mas ele acrescenta mais uma coisa. O que é que ele diz? Com todo o respeito. O presbítero não deve ser o terror do lar, nem ser considerado como um policial. É necessário que ele mantenha disciplina, mas deve fazê-lo com todo o respeito, ou como diz a nova versão internacional, com toda a dignidade. O ancião deve segurar com firmeza o leme do lar, porém os filhos devem obedecer ao pai, porque sabem que ele é reto, que ele é justo, que ele é honesto, que ele é equilibrado, que ele é puro e que a sua disciplina é feita com amor e no temor do Senhor. É assim que o ancião deve criar os seus filhos. E para terminar, irmãos, porque já faltam apenas 5 minutos, as qualidades espirituais, versículo 2, a última parte do versículo, apto para ensinar. A frase significa capaz de comunicar as verdades bíblicas. Irmãos, a igreja é um organismo espiritual que cresce. João, na sua primeira epístola, capítulo 2, diz que há crianças na família de Deus, há jovens na família de Deus, há pais espirituais na família de Deus, e todos necessitam do alimento apropriado e adequado. Nenhuma igreja é perfeita, e os presbíteros terão de enfrentar problemas, solucionar questões difíceis, ajudar pessoas com as suas dúvidas, corrigir certos erros, combater heresias, dar direção ao trabalho. Portanto, irmãos, é imperioso que os anciãos sejam capacitados espiritualmente, que tenham um conhecimento profundo da Bíblia e a habilidade dada pelo Espírito Santo para comunicar essas verdades. Eu conheço pessoas que têm o grande conhecimento da palavra de Deus. Meu pai é um, mas papai não tem capacidade para transmitir o que ele sabe. Ele não tem, a não ser numa área privada. Aí ele se abre e ele sabe então comunicar. Mas da plataforma, eu nunca ouvi o meu pai a pregar em público, nunca na minha vida. Ele fez isto uma vez pela insistência de queridos irmãos e foi um fracasso. Ele se sentiu envergonhado. Ele percebeu logo que Deus não me deu aquele dom. Ele tem muito conhecimento. Eu gosto de ficar ao lado do meu pai. Eu gosto, quando eu tenho dificuldade, lanço-lhe perguntas. Ele sabe responder, mas ele não tem a capacidade para comunicar isto. Apto para ensinar, irmãos, não é apenas que a pessoa esteja preparada no conhecimento, mas que esteja pronto para comunicar estas verdades, que tenha capacidade de comunicar o que ele conhece da palavra do Senhor e do Senhor da palavra. Porque, irmãos, o conhecimento da palavra deve nos levar mais perto de Deus. Não neófito. O que quer dizer esta palavra, não neófito? Porque isto é uma qualidade espiritual, irmão. O que quer dizer não neófito? A Bíblia Viva, a tradução nova, versão internacional diz, não pode ser recém-convertido, não deve ser cristão novato, diz a Bíblia Viva. O sentido da palavra neófito é recém-plantado, é isto o significado da palavra. Quer dizer um recém-convertido, um que não tem maturidade nem experiência nos caminhos do Senhor. É lógico, irmão, que o recém-nascido na família de Deus tem o seu valor. Eu fiquei a saber que tem pessoas que recém-convertidas aqui neste salão estavam presentes ontem à noite. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pelo desejo de crescer no conhecimento da verdade. Mas por uma pessoa assim, um irmão recém-chegado na família de Deus, recém-plantado no jardim do Senhor, coloque ele numa posição de liderança, seria uma coisa lúdica, não? É lógico que a pessoa recém-nascida na família de Deus tem o seu valor, mas não tem a capacidade nem a aptidão para ensinar. Antes, pelo contrário, ele necessita receber a instrução e o ensino da palavra de Deus. E permitir que um novo convertido assuma o trabalho e as funções de ancião, colocando numa posição de alto perigo, olha, irmãos, isto não pode ser. E o apóstolo Paulo dá 2 razões para isto. Olha o que diz. não seja neófito, versículo 6, para não suceder que se ensoberbeça. Se o recém-convertido assumir a tarefa de pastorear a igreja, é possível que fique orgulhoso, que fique intratável, que isto suba a cabeça, que fique embriagado, não com vinho, mas com a sua própria importância. E devemos lembrar, irmãos, que foi essa tentação que levou Lúcifer a transgredir e a tornar-se o diabo. Foi o orgulho que levou Lúcifer a ficar ensoberbecido e a procurar substituir a Deus no trono deste universo. E a outra coisa que Paulo menciona aqui, e incorra na condenação do diabo, pelo contrário, é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço de Satanás. A condenação do diabo, né? Tem a ideia de enredar aqui, irmãos. Lúcifer foi tentado e motivado pelo orgulho, pois tentou substituir a Deus e foi por isso humilhado pelo Senhor. E Paulo está dizendo: não coloque como ancião uma pessoa recém-chegada à família de Deus, porque isso pode resultar não apenas na pessoa ficar ensoberbecida, mas pode resultar naquela pessoa ser humilhada pelo Senhor. E as qualidades pessoais? A última coisa que vou mencionar aqui, irmãos. Versículo 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. A Bíblia Viva diz: deve ser bem conceituado entre as pessoas fora da igreja. A Nova Versão Internacional diz: deve ter boa reputação perante os de fora. O apóstolo Paulo até agora tem falado do relacionamento do ancião com os crentes, com os de casa. Mas agora ele está a falar do relacionamento entre o ancião e os da comunidade. E o que é que o Espírito quer dizer com isto? É necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Quer dizer simplesmente isto, irmãos, que o Senhor quer saber se o mundo sabe se o ancião é honesto, se é bom pai de família, se é um cidadão exemplar, se paga as contas em dia, se tem um bom nome na praça, se tem boa reputação perante os colegas de trabalho, se é um ótimo vizinho, etc, etc. Deus exige que o ancião tenha boa reputação, bom testemunho dos de fora. E muitos anciãos falham neste ponto, porque são santinhos na casa de oração, mas lá fora, irmãos, são totalmente diferentes. As pessoas de fora conhecem as pessoas sem máscara, né? E então o Senhor está a dizer: é imperativo que o ancião seja aprovado, reconhecido, sim, pela igreja local, mas é necessário que ele seja respeitado por aqueles que não são crentes no Senhor Jesus. Eu acho que os irmãos vão concordar comigo que o padrão de Deus, irmãos, é elevadíssimo, né? É elevadíssimo. As qualidades e as qualificações que Deus exige, meus irmãos, são de alto padrão, mas são as exigências de Deus. E nós devemos, irmãos, viver de tal modo que, se o Senhor se dignar de usar qualquer um aqui para ocupar essa posição e fazer este trabalho, que estejamos em condições espirituais, qualificações positivas, negativas, domésticas, espirituais e pessoais. Que o Senhor abençoe o nosso estudo. Que Deus possa, irmãos, mover nos nossos corações, porque Deus sabe e nós sabemos quanto as igrejas locais necessitam de liderança, de líderes deste calibre. Mais uma vez eu quero agradecer aos irmãos pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui. Eu agradeço o entusiasmo dos irmãos de estar aqui. Não é fácil estar aqui todas as noites, mas nós agradecemos a sua presença, muito me ajuda, é uma inspiração para mim. Vamos continuar amanhã. Eu pulei uma lição, a lição número 4, tem as referências, acho que os irmãos podem seguir isto e ver o trabalho dos anciãos, a obra dos anciãos. Mas amanhã à noite vamos iniciar outra etapa e vamos começar a mostrar anciãos, modelos daqueles que eram pastores, que ocupavam uma posição de liderança tanto na nação de Israel como o próprio Senhor Jesus no Novo Testamento. Que Deus abençoe a sua palavra.